Hoje vamos ver os desafios para o setor da educação para os próximos 12 meses. Isto para os angolanos, claro. Para isso, a Voz da América convidou 4 especialistas da área de educação para ajudar-nos a perceber quais os principais desafios da educação para o ano que ora começa. Carlinhos da Sala, professor titular da Universidade Agostinho Neto, é psicólogo social, tem décadas nas costas como docente universitário. Alexandra Simeão, licenciada em Belas Artes, já foi vice-ministra da Educação em Angola no tempo do GURN, o Governo de Unidade de Reconciliação Nacional. Rafael Aguiar, licenciado em Ensino da Sociologia pelo Instituto Superior de Ciências de Educação de Luanda e é consultor em matéria de educação. E temos também Eduardo Pérez Alberto, que é mestrando em História de África, atualmente é o secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior. E para começar, o decano, professor universitário Carlinhos da Sala, que adverte: qualquer Estado que queira ter sucesso em termos de desenvolvimento precisa olhar o professor como peça fundamental.
A figura do professor é fundamental. E a pergunta que coloco aqui: qual é a política que em Angola temos na formação do professor universitário? A investigação científica substancial é feita a nível de pós-graduação, mestrado e doutoramento. Não há uma política de encorajamento a essa formação pós-graduada. É o que faz que hoje em dia o angolano que quer ter uma formação pós-graduada deve pelo menos suportar os seus estudos e procurar um país. Temos muitos que estão agora a formar-se na Namíbia, país que tornou-se independente depois de nós. Temos muitos a formar-se na RDC, no Paraguai, na Argentina, no Brasil, Portugal, África do Sul, e com seus próprios custos, trouxe seus próprios meios, porque não há bolsa de estudo para esse elemento. Mas são eles que vão assegurar a docência universitária. O ensino superior é a cabeça. O ensino primário, o ensino secundário, médio, são troncos, só são membros. Por quê? Quem forma o psicólogo que deve estar nas escolas, tanto escola primária como secundária, é a universidade. Quem forma o pedagogo que deve estar tanto na escola primária como no ensino secundário, é a universidade. Quem forma o gestor que deve gerir as instituições do ensino primário e superior, é a universidade. Quem forma os metodólogos que deve elaborar os programas a nível do ensino primário e secundário, é o ensino superior. Se nós formos a ver, quem prepara toda a máquina de funcionamento dos subsistemas anteriores, é o ensino superior. Agora, se o ensino superior está grave doente, está na sala de reanimação. Isso significa que estamos praticamente no fim da picada. E isso é muita preocupação. Deveria ser uma preocupação principalmente da classe acadêmica, os docentes universitários e os estudantes universitários.
O psicólogo social defende que para cada setor, os problemas são resolvidos pelos especialistas na matéria e não o contrário.
Não basta dizer a educação não vai bem, a saúde não vai bem. Vamos procurar aqueles que entendem a matéria. Se você quer que entender a Bíblia, procura somente um padre, procura um pastor, não vai somente procurar um sapateiro. Procura aqueles que entendem e vamos dialogar, vamos ter debates livres. E desse debate, como diz que é do choque de ideias, onde bruta a luz, nós vamos encontrar o caminho certo. Mas deixemos de jogar as escuras, porque na realidade, se o ensino superior estiver doente, é todo o sistema de educação que está doente. E nenhum país no mundo pode também desenvolver-se fora da ciência, fora da educação. Enquanto todos nós não concentrarmos todos os nossos esforços em torno da educação, em nenhum momento podemos falar do desenvolvimento em Angola.
O professor de Sociologia e consultor em Educação, Rafael Aguiar, entende que o ponto de partida é o diagnóstico correto da situação e ela aponta quais são.
O desafio no setor da educação podem estar analisados na perspectiva quantitativa e na perspectiva qualitativa. Na perspectiva quantitativa, não obstante o número de escolas que estão a ser construídas, vários subsistemas de ensino, um dos desafios que o Estado tem é identificar o real número de jovens com idade escolar fora do sistema de ensino. Porque nós conseguimos avançar dados sobre o número da população estudantil, mas para sabermos se esse número é satisfatório ou não, temos que abraçar esse desafio de identificar o número de indivíduos com idade escolar fora do sistema de ensino. O Censo Populacional 2014 pode ajudar nessa perspectiva, para que o Estado avance para um segundo desafio, que é identificar as áreas, as regiões do país onde a diferença entre número de instituições de ensino e número de indivíduos fora do sistema de ensino, portanto, o fosso é maior, para que sejam direcionadas à construção de escolas, de instituições de ensino, precisamente nessas áreas. Nesse aspecto, portanto, temos um déficit de informação ainda, pelo menos informação pública, inclusive para os especialistas da área.
Um outro desafio apontado por Aguiar é saber até que ponto a reforma educativa implementada no país serve ou não.
Uma vez por todas, o Estado, o país tem que chegar à conclusão se efetivamente a reforma de ensino no subsistema de ensino não universitários está a trazer qualidade ou não. A maioria dos especialistas desta área, dos estudos que são feitos, e mesmo de estudos que eu realizei e apresentei na Conferência Internacional do Centro de Estudos da Universidade Católica, realizada em Benguela, concluí, portanto, das pesquisas onde tive como amostra 4 escolas, de que a reforma educativa não está a trazer, não está a contribuir para a melhoria de ensino. Está a contribuir para um indicador da qualidade de ensino, que é o aumento de número de estudantes que aprovam de classe. Mas esse indicador não é por si só suficiente para aferir a qualidade de ensino. Por quê? Porque também verificamos que a maioria dos estudantes que passam resultam de passagem administrativa. Aquilo que nós, na gíria acadêmica ou pedagógica, chamamos esticar as notas. Então, um dos desafios grandiosos do Estado angolano é identificar ainda os aspectos deformadores dessa reforma e corrigi-los, manter e reforçar os aspectos positivos dessa reforma.
Daí o técnico entender ser prejudicial a manutenção da monodocência no nosso sistema de ensino.
A monodocência vale a pena manter ou não? Do nosso ponto de vista, é urgente que em determinadas classes se elimine a monodocência, porque não temos professores com perfil de saída para as áreas de ciências exatas, ciências sociais, ciências biológicas, no sentido de lecionar em disciplinas destes ramos do saber científico.
Está-se a referir a classes a partir da
quinta classe, exatamente. Pois, precisamos rever a problemática das da monodocência, incluindo nas disciplinas de educação física, porque grande parte dos professores de educação física não têm conhecimentos suficientes para lecionarem, com todas as consequências que pode advir para o crescimento psicomotor e a saúde, quer física, quer mental, dos nossos educandos, dos nossos alunos, das nossas crianças, que é o futuro da nação.
Aguiar pensa que este instrumento acabou por ter um efeito oposto.
O Estado pensava que a avaliação contínua iria diminuir o subjetivismo na avaliação, o improviso na avaliação. Na verdade, estudos, vários estudos que eu tive contato, e mesmo aqueles realizados por mim, dessas temáticas que eu apresentei em congressos internacionais, indicam que a cultura da avaliação contínua aumentou o improviso. São aspectos que parecem ser pequenos, mas são os pilares dessa reforma. Comprometem, em certa medida, a qualidade de ensino, comprometem a reforma educativa, porque se nós, e esse estudo demonstra isso, se nós vermos o tempo de duração do ano letivo, o tempo letivo de cada professor, o número de turmas que esse professor leciona, e avaliarmos com a regularidade da avaliação contínua, o processamento da avaliação contínua, do diálogo que tivemos com vários professores, confessaram que ele, depois, em última instância, atribuem notas administrativas porque não se comprometem com aquele sistema.
Para quem já esteve dentro do sistema, Alexandra Simeão, antiga vice-ministra do governo de Angola, a vertente quantidade foi acautelada. Contudo, o aspecto primordial são os recursos humanos.
Foi desenvolvido com sucesso um programa que permitiu que a criação de milhares de salas de aulas fosse real. Obviamente, com isto permitiu-se que mais cidadãos tivessem mais acesso à educação, mas a preocupação reside nos recursos humanos. Portanto, há uma enorme preocupação do ponto de vista dos recursos humanos. Ainda ontem estava a ler o jornal, presumo que foi no Jornal de Angola, que faltavam professores. Todos os dias nós fomos confrontados com essa informação. E, obviamente, se o investimento está lá e depois só é utilizado a 50%, porque depois não temos, faltou a capacidade humana, portanto, o recurso humano para de facto desenvolver cabalmente as funções daquele equipamento, é óbvio que se torna uma preocupação.
Uma ideia partilhada pelo professor Rafael Aguiar, que acrescenta os apetrechos técnicos e a qualidade, sobretudo no ensino universitário.
Há dois desafios que também o Estado tem que se comprometer. Um é apetrechar as escolas de laboratórios e bibliotecas para que o processo de ensino vai sendo menos teórico e mais prático. Vai conferindo aos estudantes experiência, no sentido de que quando forem para o primeiro emprego, não partam praticamente do zero. E a par desse desafio, há um desafio que é central, que é da contínua formação qualitativa de docentes, tendo em conta as tecnologias de informação. É fundamental verificar-se a questão da qualidade de ensino com versus investigação e pesquisa científica. Porque nós já temos uma população estudantil considerável, apesar de haver mais número de estudantes fora do sistema de ensino, mas continuamos a ter universidades que não concorrem com as melhores universidades em África. Isso se deve muito à problemática da quantidade e qualidade de pesquisa científica. E então o Estado precisa mesmo apostar seriamente na investigação científica.
O professor universitário Eduardo Pérez Alberto defende a realização de um fórum para debater a educação, mas que seja abrangente.
Enquanto profissionais da área de educação e ensino, nós compreendemos que Angola precisa de uma reflexão voltada à educação e ensino no seu sistema todo. O que significa que do ensino não universitário, desde o primário até o médio, e do ensino superior. Compreendemos que o que falta neste momento é o alcance da qualidade do ensino em Angola. Reiterar às vezes, nós temos aqui sublinhado que uma nação só é séria com um ensino sério. E o ensino sério é um ensino de qualidade. O ensino de qualidade, para além da componente humana, que são os profissionais, os docentes, mas também sabemos que há outros componentes para a gestão das organizações. Por exemplo, os recursos financeiros para melhoria de condições de trabalho das próprias instituições do ensino e também das condições de vida dos trabalhadores do setor. Uma coisa é a massificação do ensino, a criação de muitas escolas, mas sem termos indicadores sérios para o controle da qualidade do ensino.
O também licenciado em ciência política pensa que urge devolver a dignidade aos professores antes de tudo.
A questão voltada à miséria económica e financeira dos professores, não só no ensino superior, mas em todo o sistema do ensino em Angola. Pensamos nós que a carreira docente em Angola precisa de um estatuto especial. E fundamentalmente,
o professor não é valorizado.
O professor não é valorizado. Quando o homem não for valorizado, então também há, de facto, o seu desempenho é mesmo medíocre. Para não dizer mesmo que o desempenho pode ser mau. Nós continuamos a apelar que a qualidade do ensino em Angola para o 2017, que nós pretendemos que suba de nível, melhore o seu nível, nós pensamos que é da inteira responsabilidade do Estado angolano, dos órgãos de soberania angolano, do Executivo, dos departamentos ministeriais, da educação e do ensino superior, cujos projetos devem ser amplamente realmente discutidos pelos profissionais. Portanto, a discussão não pode ser um fórum realizado em Luanda, numa sala de conferência com convidados selecionados a belo prazer de quem pensa que tem que manter o cargo ministerial, mas entendemos que uma participação ativa dos profissionais para essa reflexão profunda é fundamental. O ensino superior assenta em três pilares fundamentais: o ensino, a investigação científica e a extensão universitária. Não existem fundos para investigação científica. E não havendo fundos suficientes ou existindo fundos para investigação científica, vamos também logo compreender que não há fundos para extensão universitária. A investigação científica é o estudo que se faz. E a extensão universitária é o contacto da comunidade acadêmica e a sociedade para a apresentação dos resultados dos estudos feitos. Aí onde está o problema?
Pérez Alberto defende igualmente que se deve repensar sobre a qualidade dos manuais utilizados em Angola.
Se olharmos sobre os manuais do ensino, desde a primeira classe até a 12ª classe, encontramos lacunas graves a partir da metodologia de ensino e os respectivos conteúdos. Penso eu que para quem faz um trabalho da docência séria, que tenta fazer uma pesquisa sobre os manuais nas suas áreas de formação, os manuais do ensino não universitário, e depois partirmos para o ensino superior.
Um dos desafios para o setor da educação em 2017 passa também pelo orçamento que tem sido alocado ao setor da educação. A antiga vice-ministra da Educação defende mudança.
Há outras questões, é que é assim, nós vemos, infelizmente, os orçamentos a diminuir. Numa altura em que estamos em 13 anos de paz, já não se justifica, não havendo um conflito aqui à volta, quer dizer, que seja iminente para o perigo das nossas fronteiras, pelo menos que nós tenhamos conhecimento, não é? Pode ser que as nossas autoridades tenham outro entendimento, porque têm outros dados que o cidadão comum não tem, mas ao entendimento daquilo que é público, não se justifica que a defesa sozinha tenha mais que a saúde e a educação.
O professor de Sociologia, Rafael Aguiar, entende que qualquer dos aspectos apontados aqui para o setor da educação não surtirão o efeito desejado caso a política continuar à frente da técnica.
Esses desafios todos só são possíveis tendo em conta um desafio central: a despartidarização das instituições do ensino, quer não universitárias, quer universitárias. Ou seja, ao nível do ensino universitário, não universitário, tem de haver concurso público para o provimento de cargos de direção. É fundamental irmos para aí, para que não seja só a militância político-partidária. Ao nível das instituições do ensino superior, é preciso retomarmos a eleição dos reitores, dos decanos, para que o mérito nesses dois subsistemas de ensino seja o principal critério do provimento de vagas, provimento de cargos, seja o principal critério da mobilidade social vertical ascendente ou descendente, para que, como resultado, possamos escolher empreendedorismo, empenhamento, excelência, eficácia e, em última instância, qualidade.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.